seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar mais um episódio do podcast Senac São Paulo. Cá estamos nós, mais uma vez reunidos nessa famosa mesa oval. Tudo isso porque hoje promete ser o episódio daqueles que, quando termina, a gente continua pensando, refletindo muito mais sobre ele, inclusive acerca da nossa missão, do nosso impacto, das nossas responsabilidades enquanto veículos de transformação social. Um assunto bem complexo, sensível, mas muito, muito necessário. O papel da escola na formação da pessoa. Falaremos sobre construção identitária, transmissão de valores, o acesso ao ambiente escolar, os desafios na formação humana, as intolerâncias e seus contextos, qual a importância das metodologias de ensino e aprendizagem e a educação para a autonomia. Hã? Ah, também vai estar em pauta. Partiu esmiuçar e conectar um pouco cada um desses pontos? Então bora, porque eu já estou ansioso para apresentar as especialistas, as queridas que estão aqui com a gente convidou para bater esse papo. Bom, eu sou André Vasco, tenho 38 anos, tenho 1,82 de altura, cabelo sempre arrepiado, barba... Como que eu poderia dizer da minha barba, Didi?
Por fazer.
Por fazer, muito bom. Por fazer, muito obrigado pela ajuda. Nós estamos num cenário que ele tem o Senac escrito em azul, na mesa oval, mesa essa oval, para mostrar, poder sair um pouquinho daquele status quo de podcasts que coloca a pessoa mais importante na ponta e a outra... Não, aqui todo mundo é igual, para ter um papo totalmente horizontal. Temos tons de laranja predominando aqui o podcast, com várias ilustrações que remetem a profissões. Sim, profissões. É isso. E aqui do meu lado tem minha querida, digníssima e maravilhosa Didi Couto.
Tudo bem, André? Que prazer, que bom que a gente está junto de novo. Eu sou a Adriana Couto e eu sou uma mulher cis, negra, de 49 anos, tenho cabelos crespos e os meus cabelos são acima dos ombros. Eu tô com um vestido que tem listras brancas e azuis. E é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer apresentar as nossas convidadas. Eu começo com ela, que é formada em psicologia, com especialização em elaboração de implementação de políticas públicas. Ela é mestra e doutora em filosofia pela UFRJ e é uma mulher que... popularizou a filosofia, eu posso dizer, sim. Por 7 anos ela foi comentarista dos quadros Liberdade de Expressão e a Arte da Gestão na Rádio CBN e também na TV. Escreveu, apresentou por 3 anos a série Ser ou Não Ser, tô falando de televisão, no Fantástico da TV Globo, também no Canal Futura. E ainda na TV, essa filósofa que amplifica os conhecimentos dela pra gente, psicanalista também, poeta, marcou presença como comentarista do programa Encontro com a Fátima Bernardes, e ela também teve a presença inspiradora no Café Filosófico da TV Cultura. Já tá lembrando, né, quem é? Eu tô falando dessa mulher que, entre todas essas e outras inúmeras contribuições ao pensar, é também autora de 12 livros e soma 2 indicações ao Prêmio Jabuti. Viviane Mosé, que prazer tê-la aqui.
Ah, o prazer é todo meu participar dessa mesa oval com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, muita alegria estar aqui.
Que bom.
Então, eu sou uma mulher branca, 1,63 m, tenho cabelos cacheados, curtos, estou usando um turbante bege e uma roupa toda no mesmo tom. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria.
E quem também está aqui conosco é a Lucila Ciotti, que é superintendente de operações do Senac São Paulo, onde ela coordena, olha só o trabalho dela, o funcionamento e o desempenho das mais de 60 escolas Senac no estado. Autora do livro Horizontes para a Liderança, para onde nos levam nossos modelos, crenças e ações. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Santos, além de mestre e doutora em Educação pela PUC São Paulo. Lucila, muito bom ter você aqui com a gente.
Muito bom estar com vocês todos aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou Lucila, tenho 64 anos, mais ou menos 1,70 m, sou uma mulher morena, miscigenada, de cabelos longos, castanhos, mãe de 3, vó de 5.
Muito bom, maravilhoso. Bom.
E você que está aí com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está aqui para pensar, para se conectar e para discutir um tema tão importante como a educação. Mas tem um personagem principal nessa história toda. E o personagem principal, eu acho, a gente precisa entender melhor esse personagem principal, é o ser humano.
Será que já entendemos esse personagem principal?
Será que vai dar nesse podcast para a gente entender o ser humano? Mas a Viviane Mosé vai falar um pouco sobre isso, sobre o que nos caracteriza, né? Sim. Que é ser humano.
Sim, a gente começa entendendo o que é a vida. Porque, na verdade, o ser humano, a gente adora se distinguir da natureza como se fôssemos algo que negocia com a natureza, quando nós somos natureza, né? Então, a gente pode pensar o ser humano como? A gente tem muitas galáxias. A gente achava que era a Via Láctea, já era enorme, né? A gente já é ninguém na Via Láctea, mas hoje a gente sabe que nós temos tantas galáxias que a gente mal consegue numerá-las. Poderia dizer infinitas, mas infinito é uma palavra que não dá para dizer, mas é quase isso. Então, a vida é imensa, uma vida inorgânica, feita de pedra, de areia, e tudo nessa vida morre, nasce e morre. Os planetas nascem e morrem, mas demoram anos-luz, milhões de anos-luz. Aí, na Terra, acontece um milagre, uma exceção, que é a vida orgânica, que nasce a água, dessa água surge um ser unicelular, e num processo de eterna expansão de si, eterna, de acordo, coerente, inclusive, com o que o Hawkins fala do universo que está em expansão, né? As forças do universo, elas estão em expansão, esse ser unicelular, ele vai se tornando plurimulti e vai se transformando até chegar na complexidade que somos, né? Então, o ser humano, ele é parte, ele é a própria natureza, que se torna complexa. Então, nós temos complexidades próprias do humano, que não são superiores às da mosca, porque nós não sabemos voar, apesar de sabermos pensar. Então, a natureza produz complexidades. E o humano é uma belíssima complexidade. Mas nós somos filhos da Terra, do chão, deste planeta. Nós não viemos de outro lugar. Então, o que é o ser humano? Eu vou dizer de uma maneira poética, que eu acho que ajuda muito e é bem agradável pensar. É como se a própria natureza, a própria vida, quisesse se ver e falar sobre ela. Então, nós somos a natureza pensando e dizendo para a própria vida aquilo que ela é. Quando a gente, como no momento em que vivemos, nós pensamos tão mal da vida, porque a gente adora a civilização, né? Fala mal, mas gosta. Mas nós não nos relacionamos com a vida, com os excessos, com a vida mesmo. Então, é como se, na minha perspectiva, é como se o nosso desequilíbrio ambiental, além das destruições que fizemos com a casa em que moramos, como se ela fosse apenas uma habitação e não o nosso próprio corpo, né? A Terra é viva, é um bicho, e a gente habita esse ser, essa deusa, mas a gente trata como um quintal. Mas além dessa destruição ambiental que nos caracteriza, o que pensamos sobre a vida, eu acredito que interfira no processo da própria vida e gere essa impossibilidade ambiental que a gente está vivendo hoje, né? Então, o ser humano, ele pensa, ele produz signos, mas ele é parte da natureza. Quando ele começar a entender isso, eu tenho certeza que a nossa conversa vai para lugares muito mais interessantes do que esse ser arrogante que a gente é, infelizmente, né? Como se fôssemos seres que vêm do céu, né? Filhos de Deus e que podem chegar e fazer o que quiser aqui, mas não pode.
Nossa, cara, ela resumiu milhões de anos em poucos minutos. Isso aí é um Big Bang na mente. Olha só, pegando esse seu gancho que você falou, nós constituímos, a gente temos hoje diversas configurações familiares. Então vamos pegar ser humano, sociedade, vamos pegar a menor sociedade que temos, que é a nossa família. O ambiente que nós vivemos, nossa estrutura familiar, ela seria um spoiler do que nós seremos no futuro?
Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A família, ela é um mal necessário. A família é uma fonte de conflitos, necessariamente. Sempre, sempre. Ou a gente aprende a lidar com os conflitos ou não sobreviveremos. Então, o que é a família? Você imagina, vem uma pessoa de uma família, de uma origem, que eu quero dizer, moral, pessoal, tem hábitos, e se encontra com outra que vem de outro. E vão viver na mesma casa, criando filhos. Isso é impossível, você está entendendo? Então, a família é um milagre que a gente todos os dias realiza. A gente tem que ter essa clareza. E não achar que é óbvio que aquilo funcione, entende? Mas é necessária. A família é hiper necessária. Ela é fundamental para o aconchego, para o abraço, sabe? Já que a vida é tão difícil. Não é a sociedade só que é difícil, não. Não é só a política, sabe, os modos tortos que a gente lida, não. Viver é muito difícil. Nós somos mortais.
É, viver.
Nós não
é
sabemos o que estamos fazendo aqui. Não é não, Didi?
E viver é difícil. E viver em sociedade?
Nossa.
É, a gente... Né, tentar fazer o quê? Tentar resolver esses conflitos todos.
Exatamente. Eu creio que esse é o nosso desafio, você entende? É como lidar com as diferenças. E é isso que a sociedade em rede traz pra gente. Então, apesar da Terra plana, né? Apesar das vacinas terem sido consideradas um mal, apesar disso, isso é consequência de uma coisa muito boa, que é a horizontalização da comunicação e das trocas. Quando as trocas eram verticalizadas, você só tinha acesso a um conteúdo pré-estabelecido. Agora não, você tem contato até com quem afirma que a Terra é plana. Isto é um exercício de liberdade. E é uma liberdade que, a princípio, causa muito problema, né? Óbvio, porque a gente não distingue ainda os conhecimentos. Então, o papel da nossa educação é cada vez mais formar pesquisadores e pessoas com capacidade de distinguir um conteúdo de outro. Por quê? Porque as novas relações de poder na sociedade em rede, elas se estabelecem por meio da Terceira Guerra Mundial, que eu chamo a Guerra da Informação. É na informação que se estruturam relações de poder, dominação e controle social, né? Inclusive de venda de produtos, de eleição de candidatos. Então, nós precisamos urgentemente ganhar autonomia intelectual. Infelizmente, a tradição da escola no mundo não é produzir autonomias. Infelizmente, esse é o desafio contemporâneo.
Pois é. Bom, vamos falar desses desafios e eu quero colocar mais um aí, um assunto pra gente discutir.
Eu tô adorando.
Que bom.
Eu sei vocês que estão assistindo. Não. Espero que vocês estejam pirando também. Isso aqui é muito legal, vou precisar.
É, porque agora a gente vai colocar a escola dentro dessa discussão. A escola e a família. Família e a escola. Como é que elas podem atuar nesse mundo? E qual é a ligação das duas e a importância dessa ligação?
Bom, a ligação existe a partir do momento que a família é esse primeiro ambiente de socialização e a escola continua esse processo como, idealmente, um espaço onde poderíamos todos desenvolver a intelectualidade, as relações, né, o nosso comportamental, a espiritualidade no sentido artístico, no sentido humano. A gente também pode falar da escola como um projeto estabelecido por uma sociedade, mas a gente vive num ambiente que não existe uma escola só. Então, isso é muito importante a gente ter também como uma condição para entender que quando a gente fala de escola, existe primeiro uma escola ideal para alguns ou várias escolas ideais, né, para as pessoas. Então, quando uma família escolhe uma escola ou vai para uma escola, porque muitas vezes não é uma opção, então a gente precisa falar disso também. É importante, ao máximo, aí é o papel da escola, e mais muito mais da família, mas muito mais da escola, que essa escola diga quem ela é, a que ela se propõe. Porque não existe uma escola que não tenha um projeto de sociedade, que não tenha um projeto de formação, que não tenha um projeto de construção de futuro. E pode ser completamente diferente daquele que eu desejo para mim e para o meu filho. Né?
Claro, esse diálogo tem que acontecer.
Então, começa por aí. A gente precisa ter essas propostas, né, de formação e de criação de futuro, porque, para mim, a escola é o ambiente social que mais prepara o futuro. É esse ambiente onde a gente tem uma concentração dos saberes que a humanidade foi construindo, né? Das histórias, das culturas, dos desejos, né? Então, essa escola precisa dizer qual que é a dela, para onde que ela quer ir, para onde ela quer levar a construção social. Então, essa relação família-escola é uma relação de construção humana, social e futurística e de complementação, né? É uma complementação. A gente, se a gente tiver aí polos muito opostos, a gente vai estar criando confrontos, conflitos e ambientes que não são propícios àquilo que a gente imagina que haja na escola, que é o florescimento, vamos dizer assim, né?
É, bom, a Viviane falou do conflito dentro da família, dentro da sociedade e na escola também. A escola é também, também. um lugar de conflito. Se é um lugar de conflito, dá pra gente dizer, dá pra gente encarar como um bom lugar. Claro. O conflito não é, não leva só a um caminho ruim.
Não, o conflito acontece quando a gente engravida. Quando a gente engravida, a gente tem enjoo. Porque o corpo não identifica aquele embrião como uma coisa favorável. E ele tenta eliminá-lo. Por isso, há uma grande perda de gravidez no início, né? Então, é preciso que esse embrião tenha força suficiente para sobreviver a esse ataque. Até porque ele precisa ser forte, né? Então, a vida, ela nasce do conflito. Até porque uma relação sexual para produzir um ser é um conflito. É um choque, né? Um parto é um choque. Então, não há nada que diz respeito ao nascimento e à existência que não tenha conflito. Isso é a vida, é o que é. Mas a civilização nos promete uma ausência de conflito porque ela nos aponta a uma felicidade. Essa felicidade está embutida em cada produto que a gente compra. Então, você compra um sapato, está escrito, se você comprar sapato, será feliz, você não terá conflitos. Então, o inverso disso é, vamos amar os conflitos? Uma Olimpíada é cheia de conflitos. A gente coloca uma pessoa lutando com a outra na esgrima, no boxe. E é lindo. Eu gosto de boxe. As pessoas que estão ali lutando, elas aceitaram, elas querem. Então, ter conflito não quer dizer ter exploração. Entende? A exploração se dá pela covardia, onde os jogos são escondidos. Então, quando não há um jogo explícito, há exploração. Agora, quando a regra é explícita, como nas Olimpíadas, não. Então, nós deveríamos amar os conflitos, porque eles significam ampliação, crescimento, expansão. Pense, se o universo está em expansão, o humano está em expansão, a vida está em expansão, expandir significa rasgar um contorno para adquirir uma alma mais ampla, um psiquismo mais amplo. A angústia, por exemplo, que é mal vista, né? A angústia é extremamente favorável. A angústia diz para você, o seu contorno está apertado. É como se tiver, a angústia diz para você assim, eu uso 40, mas estou usando uma roupa 36, sabe? Eu tenho que colocar uma roupa 40 para ficar tranquila. Então, o conflito é aquilo que diz para você, vá além de si mesmo, cresça. A gente trata muito mal conflitos, muito mal.
Seria uma questão cultural, então, da gente, da sociedade, maquiar esses conflitos como algo negativo, né?
Claro, mas isso é exatamente esse controle social, né? Exatamente isso. Então, eu digo para você, quem tem conflito é o seu vizinho. Não, desculpa. Quem tem conflito é você, o seu vizinho tá perfeito. Mas é o contrário.
A grama do vizinho é mais
fácil. A grama do vizinho é mais... Então, assim, ó, você tá com conflito, então você precisa de uma medicação, de um profissional. Tem sempre alguém para resolver o seu conflito. Tem sempre alguém para você pagar para resolver o seu conflito. Quando, na verdade, você devia dizer eu amo o meu conflito, eu amo o meu sofrimento. O meu sofrimento, como diz o Nietzsche, é o meu cão. É meu amigo, está comigo, ele é meu. O meu sofrimento caracteriza o modo como eu existo no mundo. E essa é a minha diferença no mundo, é a minha dor. É o modo como eu não consigo. Porque o que eu consigo flui. Agora, o que eu não consigo exige de mim coisas que me faz grande. Sabe? Eu queria completar uma coisa, Lucila, do que você falou, que eu concordo plenamente com tudo que você falou, eu só vou complementar, concordo que exatamente essa escola, sabe? Esse é o papel do florescimento, é a escola que traz tudo que a gente precisa, é ela que tá. Agora, tem mais ainda uma coisa que a gente esquece, que é fundamental. Há pouco tempo no Brasil, a gente discutiu a possibilidade de uma criança ser educada em casa. Qual é o perigo disso? Porque a escola, ela defende a criança dos seus pais.
Sim.
Pense bem. A gente acha que a família é o lugar melhor para uma criança estar. Quem disse? Algumas famílias abusam sexualmente dos seus filhos.
Depende.
Não é?
Sempre depende.
Tem família que abusa fisicamente. Então, se uma criança está passando por uma situação de abuso em casa, quando ela chega na escola, no ensino infantil, na educação infantil ainda, ela vai ver outras relações, crianças contando outras histórias, ela vê que nem toda mãe é como a dela. Exatamente. Então ela vê, por que, que minha mãe me bate tanto? Ela não vai naturalizar o apanhar. Então, a escola, gente, ela é fundamental para diversidade. Senão uma criança cresce achando que todo mundo é igual à sua família. Às vezes é ótimo, porque é uma família. E quando a família é muito, muito difícil? A criança precisa se proteger, às vezes, da família para ela crescer. E eu não estou só falando de casos extremos, como de violência. Às vezes é uma questão moral mesmo.
Sim.
A criança quer crescer com uma liberdade e ver que o amigo mora numa família mais livre, entende? Então, é essencial o papel da escola. Mas o principal papel da escola, o primeiro, é participação, é convivência e pertencimento. A primeira coisa que a escola precisa fazer é colocar pessoas, no caso crianças, para conviver.
Ah, mas eu queria também ouvir você falar sobre isso, sobre esse papel da escola, desse papel social, dessa função da escola.
É, a gente... Vou pegar o gancho da Viviane. Essa questão, por exemplo, que você falou de abusos e de situações extremas, né, agressivas... Nós tivemos, ao longo aí da nossa história do SENAC, muitos alunos que, por escutarem relatos de professores, histórias, eles se sentiram confortáveis e confiantes para chegar no seu professor, no coordenador e falar: isso que vocês falaram, eu passo por isso. Isso acontece na minha casa.
Foi acolhido, né?
Isso. É, então a grande chave é essa, né? A gente poder... Por isso que eu falei no começo da gente dizer que escola que a gente se propõe a ser. Isso é muito importante. E lá no SENAC a gente tem isso com muita clareza. É muito explicitado para quem vai, né, por qualquer um de nós que está lá, nos documentos, qual a escola que a gente quer ser, né, o que a gente valoriza, como a gente quer que as pessoas se sintam, né, tenham um acolhimento que a gente busca ter justamente para a escola ser esse ambiente de segurança, de confiança. Né? Porque essas coisas não acontecem do nada.
Claro. Né?
Você não chega no lugar e pensa: nossa, que legal, aqui eu tô bem. Não é assim. Né? É um desenrolar de afetos, de falas, de conhecimentos. É como aquele lugar se organiza no seu jardim, na sua arquitetura, no que te oferece, no bom dia. Né? Então, a escola, quando a gente pensa numa escola buscando uma palavra que você falou no começo, autonomia, numa escola que proporcione isso, né? Que as pessoas se sintam confiantes em si mesmas, que as pessoas se sintam respeitadas a partir do que elas são e que elas possam mostrar como são, né? Ela precisa ter todos esses sinais, vamos dizer assim, para que isso realmente se dê, né? E que a gente possa ser essa escola que represente os anseios de uma sociedade que não pensa de uma única forma, mas a gente pode dizer... Quando a gente fala em ética e alguma coisa buscando a transformação social, a superação de diferenças, a aceitação da diversidade, uma educação antirracista, a gente está indo para um caminho. Então, a gente precisa falar disso, precisa se estruturar em função disso e dizer: nós queremos ser essa escola que traz tudo isso como ideia. E a gente vai fazer o máximo para ser, porque são seres humanos que erram, que acertam, que um dia estão de mau humor, que no outro dia estão felizes.
Os conflitos existem.
Os conflitos estão... existiram conflitos.
Exato,
ser ou não ser.
Exatamente.
Essa questão.
Não, eu adorei o que você falou, eu concordo plenamente. E é muito interessante pelo seguinte, porque se a sociedade é um conflito, ninguém tem dúvida disso, é o maior, né? muitos conflitos. A gente imagina, às vezes, romanticamente, que a família não, mas a gente sabe que sim, né? Opa. A escola, a gente imagina que não, mas a gente sabe que sim. Então, quando a gente entende que a vida é um conflito e, às vezes, chega à exploração, né? Ao preconceito, como você fala de uma escola antirracista. Então, a gente chega ao absurdo. Então, a escola, ela é exatamente o que você disse. Assim, a primeira coisa da escola é acolhimento, que está na arquitetura, que está no modo como o professor recebe. Não é uma coisa apenas institucionalizada, porque a gente busca e coloca no nosso plano, e é fundamental que a escola diga quem ela é. Concordo plenamente. Toda escola tem que dizer quem ela é para ter uma comunicação melhor com a sociedade, com a família.
É um exercício também.
Né? É fundamental. Mas ali dentro, quem está ali dentro, sabe que a vida é conflito e que tem conflito na escola.
Tem conflito
mas
na escola.
O objetivo é fazer com que ali seja um lugar onde se busca uma sociedade mais ética e mais justa.
Exatamente.
Sem preconceito. Isso contempla as diferenças. Sabe? Então, nós somos muito diversos, mas nós somos obrigados a ter princípios comuns.
E aí, posso completar um pouco esse raciocínio?
Claro, programa de vocês.
quando nós buscamos essa escola, uma coisa que a gente sentiu recentemente, né, a gente, eu quero dizer, o Senac como instituição, mas imagino que as escolas todas estão passando por isso, mas especificamente falando do nosso caso, que nós sentimos uma necessidade premente, urgente, foi de dizer para as pessoas o que não pode. Estabelecido pelas leis, por aquilo que a nossa sociedade determina que são os limites que não podem ser ultrapassados. Então, nós temos que dizer, olha, homofobia é crime.
Até porque esquecemos, Lucila, de muita coisa.
Esquecemos.
Nós estamos esquecendo de coisas básicas.
Homofobia
tem que lembrar.
É crime.
Racismo
é crime. Se você fizer isso ou aquilo, você pode ser preso. Você entende que você pode ser preso? Você entende que tal coisa vai ser considerada uma agressão?
Consequências. Você...
Então, nós começamos a perceber que isso precisa estar não nas entrelinhas, mas na qual que é o contrário? Extralinhas?
ou no neon?
Hiperlinhas? E passamos a trabalhar nas hiperlinhas também com esse tipo de informação. Porque a gente vive um momento social de tanta conturbação, vamos dizer assim, de compreensões, né? Aí que a gente tem o lado bom e lado difícil de todas as coisas, mas o que a gente vê como deturpação de conceitos, as famosas fake news e tudo isso, e começam a surgir verdades deturpam conceitos que são básicos para a convivência humana, para a convivência social, dentro da escola, dentro da família, dentro de qualquer lugar, né? Então, isso também a gente passou a ter como papel da escola, ter que reafirmar quais são os limites que a própria lei hoje, né, nos coloca na convivência.
Eu adorei. E eu diria que isso aí a gente começa a ter uma escola. Sem isso, não, entende?
E uma escola para todo mundo.
É isso que eu ia falar. Ah. Educação para todo mundo. A gente chega na máxima, né? Até que ponto é ou deveria ser de fato?
A escola para todo mundo? Não, a escola
educação
é
uma... para todos.
Porque é o seguinte, o direito à educação é para todos. Todos têm o direito à educação, inclusive quem não fala, inclusive quem tem paralisia cerebral, quem é tetraplégico, quem não se... todas as pessoas, porque não era esse direito. Esse direito não era garantido. Então, que seja garantido a todos e que a escola consiga comunicar-se com quem tem dificuldade de se comunicar. Então, isso é muito legal do contemporâneo. Então, a gente tem muitos ganhos nesse momento difícil, né? Agora, todos têm direito a compartilhar da educação, do ambiente escolar e da troca. Mas, cada vez mais, cada um é um numa escola. Ou a escola considera um a um, ou ela não é uma escola. Só que eu não posso dizer isso de forma bruta, não. Tem que ser com amor. Sabe por quê? Porque se nós temos uma escola... Se eu contar a história da escola para vocês, posso contar aqui em alguns minutinhos? A gente começa no Brasil com os jesuítas, que eram uns fofos aqui, tá? Porque os jesuítas que vieram no Brasil, eles, apesar do grande massacre indígena que a gente teve no Brasil, eles ainda tentavam ter um tipo de proteção. Mas o modo como os jesuítas atuavam aqui no Brasil era tirando o indígena de sua cultura. Entende? Eles achavam que aquilo era uma boa coisa, mas eles, que a gente chama de desrevestimento. Uhum. O que era o revestimento foi tirado. Então, aldeavam os índios, e aí nascem os aldeamentos, nascem as escolas, o que já é grave com os indígenas. Só que quando esses aldeamentos começam a desaparecer ou diminuir, onde que os jesuítas vão ser colocados exatamente? Na educação formal. Então, a educação formal brasileira começa com catequização, você está entendendo? Na década de 50 no Brasil, de 60, 50, 60, a metade da população brasileira era analfabeta. Década de 50. 50% do Brasil nunca tinha sentado.
Sim, até meados dos anos, entende? 60.
É, olha, não isso. Tinha, nunca tinha sentado numa escola, num banco escolar. Então, depois a gente tem o acesso. Aí começa a ter o acesso à escola. No início, a escola brasileira ela era federal e tinha escolas incríveis, mas não era todo mundo que entrava. Você chegava no quinto ano, fazia vestibular para passar para a segunda etapa do fundamental. Tinha uma coisa chamada admissão.
Sim, você tinha 10 anos de idade e já tinha um estresse.
E já tinha um estresse para ter direito.
Os conflitos.
Então, por que tinha uma prova? Por que não tinha direito a todo mundo? Não tinha vaga nem direito. Cortava cabeças. Sim. Então, você, por exemplo, se você era negro, por exemplo, com certeza isso existia. Não, mas vai ser... Já te dava um destino de não atingir aquele grau de escolaridade. É um processo de exclusão, gente, doentio e horroroso.
A partir da escola.
A partir da escola. Então, a escola, inicialmente, ela era um sistema de exclusão. Por exemplo, no Brasil, ainda na década de 70, 80, em muitas escolas municipais no Brasil, as crianças ficavam reprovadas no primeiro ano. 60%, 70% se reprovavam no primeiro ano.
Nossa.
Então, quem está reprovado é a escola, nesse caso. Exatamente. Não as crianças. Bom, essa escola ela foi se tornando uma escola para todos. Como é que é a escola para todos? Quando foi o momento de escola para todos? Era o momento da industrialização. Então, escola para todos era diminuir a complexidade e ensinar pessoas a se adaptarem ao mercado capitalista que estava em cena. Então, a gente precisava ter pessoas capazes de manipular máquinas e tal. Então, a escola, para ser escola para todos, ela deixou de ter a complexidade que tinha o ensino médio, sabe? O ensino médio tinha filosofia, artes. O ensino médio no Brasil, ele dava a cada cidadão o acesso ao que a humanidade produziu de melhor para que ele pudesse usufruir. Não, isso hoje nem na universidade está, infelizmente. A gente vai para o ensino médio aprendendo padrões estabelecidos e chaves interpretativas para o Enem. Entende? Enfim, essa escola para todos se tornou uma escola pasteurizada, onde você vai montando um braço, uma cabeça, para no final ter um corpo montado que é alguém adaptado ao mercado. Isso antes. Nos últimos 30, 40 anos, a gente passou a ter uma sofisticação melhor. Então, a nossa idade, dessa escola que a Lucila está dizendo, essa bela escola que ela está traçando, gente, é de ontem, vocês estão entendendo?
Eu não fiz essa escola. É de ontem.
É um processo. E aí ela vem, como você disse, é um processo, inclusive, de arquitetura. Então, toda essa coisa, ela tem sido construída por muitas mãos. A gente tem educadores excepcionais no Brasil. Os melhores do mundo. A gente tem o Paulo Freire, que é fundamental. A gente tem o Anísio Teixeira. A gente tem o Darcy Ribeiro. A gente tem pessoas inacreditáveis, sabe? Que já falam dessa escola que a Lucila está falando na década de 40, de 30, de 50.
Já estavam pensando isso. Então, vamos falar do papel do educador, né?
Só complementar. essa explanação ótima da Viviane sobre a história da escola. Eu sou freiriana de admiração, né? Paulo Freire, para mim, é o meu livro de cabeceira permanente, como na minha constituição de educadora. É, muita gente não sabe que, nesse momento em que a população brasileira tinha 50% de analfabetismo, o analfabeto era proibido de votar. Esse é um detalhe.
Olha o controle.
Que
não
faz
é
toda
um detalhe.
A diferença.
Esse
toda
é um detalhe que não é um detalhe.
Nesse período, né? A gente tem que falar assim, meio como se fosse tudo muito, né, para poder contar a história, né? Mas nessa época foi quando Paulo Freire teve a experiência de alfabetização de agricultores familiares da região em Angicos, no Rio Grande do Norte. Eu estive lá esse ano em Angicos. Eu tive esse prazer de estar naquele lugar onde aconteceu. Então, foram... participaram desse processo de alfabetização de adultos cerca de 300 agricultores que, em 40 dias, passaram a dominar a linguagem, a leitura, a escrita, a partir de um método que fazia com que as pessoas compreendessem o mundo a partir do seu contexto de vida. Então, ninguém ensinava lá, vovô viu a uva, não tinha uva no Nordeste em 1960, mas eles sabiam que era pau, que era tijolo, que era terra. E, a partir disso, esse processo de alfabetização se consolidou. Paulo Freire foi convidado, então, pelo governo, a realizar um movimento de alfabetização nacional. E aí, infelizmente, nós tivemos a ditadura militar que ceifou essa possibilidade. Então, a gente começa a ter uma noção dos impedimentos e de estruturas sociais que impeditivas, e hoje a gente falar de inclusão também precisa nos provocar a olhar para as estruturas sociais impeditivas, né? Porque, como a Viviane estava falando, as pessoas não tinham direito à escola. Não. Né? O aluno que fazia um curso técnico até os anos 60, é uma loucura isso, ele não tinha direito a fazer faculdade. Porque o ensino técnico ele não tinha a equivalência ao científico clássico, sim, que era na época, que depois virou colegial, ensino médio e tal. Né? A gente tem história, sim, né? Mas falou que vai mudando, tudo é uma coisa, mas vai mudando. Então, a nossa história também é formada por impedimentos. Impedimentos institucionalizados. E se a gente não conhece o que foram esses impedimentos institucionalizados, a gente não consegue compreender os processos e nem olhar para onde estão os avanços na sociedade que a gente vive hoje.
Não, eu ouvindo vocês aqui, fiquei pensando que a educação do Paulo Freire é totalmente contrária à catequização, né?
Completamente.
É como se fossem dois opostos, né?
É educação para a liberdade.
É para a liberdade. E a história você estava dizendo, tipo, tirou tudo que os indígenas tinham, todo o conhecimento, como se eles fossem vazios para colocar conhecimento lá, né?
Como fizeram com os negros.
Exatamente.
A mesma coisa. Hoje a gente resgata a cultura negra. Eu adoro falar isso. Eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer que, assim, claro que é preciso uma política de compensação. Isso não tenha dúvida. Mas não é só isso. Nós dependemos da cultura negra. Nós precisamos, você está entendendo?
Sim.
Porque a cultura negra, especialmente o que diz respeito às religiões afro-brasileiras, e religião você pode pensar como religião, mas como cultura,
sim,
é uma cultura que valoriza a natureza. Porque você diviniza a natureza. Porque o mar não é o mar, entende? O mar é Iemanjá, e o vento é Iansã, e a água do rio é Oxum. Então, se você entende, não precisa você ser do candomblé. Se você é uma criança branca, ou não se sente negro mesmo sendo, mas você está, não tem aquela cultura, mas você aprende isso, você está aprendendo a cultura de um outro povo que pode estimular você a ter uma outra relação com a natureza. Então, hoje, nós só temos dois povos, acredito que no mundo, que tenham condição de nos refazer o contato com a natureza, já que nós somos filhos dela, que é a cultura negra e a indígena.
E estão aqui no nosso país.
Estão aqui no nosso país, que fazem parte do nosso DNA. Então, o indígena tem uma coisa chamada participação, que os antropólogos falam, que é o indígena não tem a identidade, o eu. Então, ele não se vê como distinto da natureza. Uhum. Quando um indígena vê um rio, ele é o rio. Por isso ele não destrói, porque é parente dele, como diz o Krenak.
Sim.
É meu parente, mas não é um parente que não entende e acha que é caricatura. Não!
Não.
É parente mesmo, se eu nasci da água, se eu estou ligada ao unicelular que me trouxe até aqui. Então, a cultura, a África, foi colocada num lugar que não, como se fosse primitivo, quando, na verdade, tem um conhecimento disruptivo. E por isso foi negado, você entende? Da mesma maneira, os indígenas.
Sim.
Primitivos o quê? Nada mais complexo contemporaneamente do que a cultura indígena.
Primitivos aos olhos das pessoas que chegaram aqui e que não entenderam.
Mas
o que era a conformação daquela sociedade, o que era a educação daquela sociedade.
Mas você vê a mesma pessoa que desfaz da cultura negra, da mitologia, vamos dizer assim, a mesma pessoa que idolatra a mitologia grega, a mitologia romana.
Ah, então. Você
entende? Você entende?
É
que a gente está muito mais próximo.
É a hierarquização do saber, né? É uma hierarquização, uma inferiorização. Eu vou puxar uma coisa aqui. Quando Eu tenho recentemente procurado refletir sobre a questão da educação profissional e do trabalho, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente, muito forte, é como se caracterizou o trabalho no nosso país, né? A partir da escravização de vidas humanas, que foram transformadas em mercadoria. Se a gente também não olha para isso, se a gente não conta essa história, sim, do trabalho,
claro,
a gente vai achar que tem que ser como é, assim, e não é.
Erra de novo e olha para o passado com uma lente.
Erra de novo e não compreende que a riqueza que tem no nosso país, ela veio dessas pessoas. Porque Minas Gerais foi o que foi com ouro, porque os escravizados que vieram já trabalhavam com ouro, ó. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam de arquitetura, eles sabiam de uma série de coisas. Mas esse conhecimento, ele foi apagado porque não convinha. Aí, mais apagamento, aí mais artifícios, vamos dizer assim, dos locais de poder da sociedade, né, sobre o conhecimento. A escola hoje, ela está sendo empurrada para olhar para isso. Ela não era, né? A escola era um templo do saber, onde tudo cabia lá, né? Eu brinco, eu falo, quando eu tinha 10 anos e eu ia fazer uma pesquisa, eu abri uma enciclopédia.
A Barça?
A Barça, para quem tinha dinheiro, claro, tá? É, mas na minha casa tinha Britânica. Conhecer.
Conhecer, que era é verdade. Conhecer
uma coleção
mais pra,
que os pais compravam nas bancas, em fascículos e
viravam. Conhecer era do Grupo Abril, não era? Não.
Era do Grupo Abril.
Era por fascículos. Era. Né?
Fascículos. E aí você queria estudar sobre Egito. Tinha lá no Conhecer. E aquilo era um conhecimento...
O saber.
Cabia. O conhecimento humano cabia na Barça, cabia no Conhecer, cabia na Enciclopédia Britânica, né? Então, só que isso se transformou brutalmente pela tecnologia. Ela nos provocou e abalou as bases desses templos do saber. Né?
Porque se o conhecimento cabe na Barça, imagina quanto conhecimento precisou ser excluído.
Exatamente.
Para que pudesse caber na Barça.
Eu acho que essa questão é fundamental para que a gente entenda e contextualize o mundo, né? Quando você vê um algo, é só um pedaço.
Exato.
Do sempre. Todo. Sempre é um pedaço do todo.
Recortes. Nós vivemos em recortes, ainda mais. A gente vai entrar na tecnologia, mas mais
olha
gente...
a escola, para onde a escola está levando a gente.
A educação.
Que legal, que legal.
Quero reforçar, sabe quando a gente passa aquele... coisa assim embaixo do texto?
Marca-texto.
Eu quero fazer um marca-texto.
Faz um marca-texto.
Que é o seguinte, muitas pessoas assistindo a gente, elas acham, às vezes, que a educação antirracista, por exemplo, como um exemplo, que não é só, acham que a educação antirracista é uma política de compensação. Não é. Nós não estamos fazendo uma educação antirracista para que os negros não sejam discriminados. Não é só isso, não. É muito mais do que isso, você entende? Então, porque às vezes parece que estão lutando uns contra os outros. Não é. É que o conhecimento e a cultura negra, africana, não só aqui no Brasil, que foi rejeitado, é um saber que foi rejeitado com o objetivo de controle e dominação de corpos. Então, o resgate dos conhecimentos que não cabiam na Barça, porque não cabia conhecimento negro na Barça,
não.
E muitos outros, por exemplo, a China é muito mais antiga do que o Egito. E cadê a China? Alguém estudou a China? Eu não estudei China.
Não tinha no livro de história geral.
É muito mais.
Não tinha no livro de história geral, não tinha nada.
Você tem construções incríveis na China, 2000 anos antes da Grécia, e a gente começa na Grécia e passa por cima da África.
Exatamente.
Então, tenha consciência, nós estamos falando, como estamos falando de negros, de indígenas e etc., de um conhecimento que é necessário, e não apenas da necessidade de recolocar socialmente pessoas também.
Claro.
Mas não só.
É o nosso já tradicional quadro Quer Saber, que geralmente tem os estudantes perguntando às convidadas da mesa, que hoje conta com o protagonismo de pessoas que são fundamentais para a construção da escola pelo lado de dentro, lá do backstage, um especialista no desenvolvimento de cursos e, claro, uma docente. Primeiro nós vamos com André Pereira, que coordena o programa Convivência na Escola, do Senac São Paulo. Ele mandou uma mensagem para Viviane Mosé. Olha só, Vivi.
Que Olá, meu nome é André Pereira e sou coordenador do programa de convivência da escola do SNAC São Paulo e gostaria de ouvir a Viviane falar sobre pluriversalidade, no sentido de desmontar currículos e oferecer propostas de outros pensamentos e filosofias para o estudo, para a gente ampliar a nossa compreensão sobre a existência e estar no mundo. Muito obrigado.
Olha aí, boa questão na roda, hein?
E ele trouxe exatamente
o que a gente estava
parece
discutindo.
Que a gente
combinou. Mas que combinado.
Não foi combinado, gente. Muito legal. Olha só, um dos pensadores que eu gosto muito, muito, muito e utilizo muito ainda é o Michel Foucault. Michel Foucault é um pensador do século XX e que ele discute basicamente relações de poder. É isso que interessa para ele. E o Foucault diz claramente que as relações de poder acontecem a partir de relações de saber. Então, como que a gente estruturou o poder em nossa sociedade? Obviamente, se a gente está falando de poder, né, no nosso caso, a gente está falando de exploração de uns sobre outros, a gente está falando de exclusão, de preconceitos, a gente está falando de um sistema que nos castra, que nos diminui. A gente sabe que o nosso sistema também nos traz coisas grandiosas, né? Sim. Mas a gente vive um momento grave de conflito, né, em que predomina socialmente muito mais o desrespeito do que a valorização do humano. Então, o Michel Foucault diz que, para chegar a esse estado de coisas, uma das coisas que a gente faz é exatamente exclusão de saberes. Saberes excluídos. Eu vou dar um exemplo. Um médico, ele tem uma formação impressionante. Ele sabe tudo sobre um corpo humano, ele conhece profundamente, ele tem exames, atualmente, cada vez mais, que podem dizer a respeito daquilo. Então, os médicos, infelizmente para eles, eu espero que isso mude em algum momento, eles não têm uma formação humana. Então, eles estão voltados para aquilo. Quando um paciente chega diante deles, eles olham para um corpo mecânico, né, por uma formação mecanicista, e tentam encontrar qual o sintoma que leva a uma determinada doença para curar essa doença. Quando você tem uma benzedeira, é completamente diferente. A benzedeira não dispõe desse conhecimento. Então, quem é benzedeira? Eu sei que eu convivi com benzedeira no bairro onde eu nasci. A benzedeira é alguém que vê, que sente, que percebe. Uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema. Ela olha para aquela criança, especialmente crianças que são benzidas, né? Ela olha para aquela criança como um médico jamais olharia. E ela olha para algo que ninguém percebe, só ela. Ela vê a criança. E ela percebe que, às vezes, aquela criança precisa de um abraço. Ela precisa... Ela tá chorando e está doente porque ela está chamando a atenção da mãe, que não está tão presente, porque ela tem alguma falta. E essa benzedeira vai reconstituir aquilo a partir de outros laços. Você está entendendo? Então, nós precisamos do médico e precisamos da benzedeira. O nosso modo de conhecimento excludente, que nasceu da ideia de verdade, diz que a verdade científica está no médico e não na benzedeira. Agora, eu tenho algo a dizer para vocês. A verdade é um acordo de cavalheiros. Não existe verdade, nunca existiu. Verdade é o estabelecimento do que é, independente da mudança. Tudo está em mudança. Mas para a gente não enlouquecer, não surtar no sentido social, a gente estabelece eixos. Por exemplo, o vermelho é para você parar o carro e o verde é para você seguir. Se você está alugando uma casa, você tem que pagar o aluguel, então você tem que ter um contrato. Isso é necessário. Então não é verdade, é evidência. Coisas que você estabelece, regras. Então, eu sei que aquilo é porque eu combinei antes. Agora, a ciência é feita de erros, mais do que de acertos, né? Então, o processo do conhecimento é esse. A ideia de verdade fez com que conhecimentos essenciais fossem excluídos. O que o nosso professor está chamando a atenção para, para rediscutir o currículo e para saberes mais amplos, ele está dizendo, os nossos currículos têm que entender essa amplitude. Por quê, amigos? Nós estamos na guerra da informação. Nós estamos na época da pós-verdade. Uhum. Aí me dizem, quando eu comemoro a pós-verdade, apesar das pessoas odiarem, aí me perguntam assim...
Medo um pouco a gente
tem. Né? Mas vocês vão entender e vão gostar dessa coisa que eu vou dizer, que é o seguinte, professora, como é que a senhora pode gostar da verdade? A senhora não gostar da verdade? A senhora gosta da mentira? Eu falei, amigo, te falta filosofia. O contrário de verdade é diferença.
Ah!
O contrário de verdade não é mentira. Isso é senso comum. Né? Então, o que é mentira? Mentira é você usar a palavra errada. Eu digo, eu sou rica quando eu sou pobre. Uhum. Então, mentira é usar a palavra errada, porque a palavra certa para mim é pobre, não rica. Você tá entendendo?
Entendi.
Então, mentira é outro assunto, diz respeito à linguagem. A verdade, ela diz respeito à identidade. Identidade é o que é idêntico a si. É o que nunca muda. Mas se o mundo é feito de mudanças, a verdade é um acordo de cavalheiros necessário a um momento que é desfeito num outro momento. Olha como a gente via a transexualidade, por exemplo. A gente vê bem a homossexualidade há muitos anos na academia, eu quero dizer, né? Há muitos anos que ninguém trata a homossexualidade como doença. Mas a transexualidade era considerada um desvio, porque era desvio do papel. Hoje a gente entende que quando a gente era criança, a gente tinha um treino. A mãe estava em casa treinando a menina a ser menina. E o pai chegava 5 horas do trabalho e treinava o menino para ser menino. Os pais tinham tempo para treinar. Tinha os avós e os tios. Toda a família treinava as crianças. E a gente achava, naquele momento científico, porque eu estudei numa excelente universidade, estou falando da década de 80, a gente achava que existe um erro ali quando a criança não conseguia estar adequada ao papel. O que a gente percebeu? Ao suspender isso, o pai chega em casa tarde, porque faz mestrado, a mãe trabalha, fica fora, a avó já não é mais avó, casou de novo, não está lá cuidando de criança, nem tem tia solteirona para cuidar de criança mais.
Não, graças a Deus.
Graças a Deus. Então, o que sobrou? Crianças que crescem com mais espaço e liberdade na internet. Aí nasce a pluralidade de gênero. A pluralidade de gênero é própria do humano, quando não há um treino. Então, se não fosse treino, gente, as crianças nasceriam ainda polarizadas. Por que não tem mais essa polaridade? Porque a diversidade de gênero é um fato. Isso nunca mais vai se transformar. Nós temos no mundo um prédio que cai e um prédio que nasce. A gente se agarra ao prédio que cai e quer desabar o prédio que nasce. O prédio que nasce é um humano mais amplo, com uma possibilidade de juntar o masculino e o feminino, que em cada mulher e em cada homem existe. Esse masculino e feminino se combina em cada um como quer. Um homem pode ser absolutamente feminino e gostar de namorar mulher. Não é porque ele é feminino que ele vai gostar de namorar homem. Então, alguém pode não gostar de sexo e gostar do amor. Uma pessoa pode nunca querer ter sexo, mas isso era considerado patológico. Entende? Então, a patologia é um modo de controle social. O conhecimento é um modo de controle social. Então, não acreditem em verdades nem conhecimentos estabelecidos. O Edgar Morin fala nos Saberes do Próximo Milênio. A primeira coisa que se deve ensinar uma criança quando começa um ano é: tudo que estamos ensinando aqui poderia ser e poderá ser diferente. Isso aqui é o que temos. A ciência, a gente tem que defender muito a ciência, porque ela é o melhor que temos, mas ela é cheia de erros e falhas.
E transitória.
Né? Então, a gente precisa, professor, ampliar, sim, os nossos currículos para saberes não estabelecidos. Mas a dica que eu dou, já que eu trabalho com o chão de escola, é: não mude rápido. Mudanças na escola não podem ser com canetada. Tem que ser, como você disse, Lucila, com uma cultura que vai se transformando lentamente. Odeio canetada na educação, isso dá errado, né? E mais, o que a escola precisa hoje para chegar nesse lugar é criar espaços vazios no seu currículo. Isso é o suficiente. E deixar que esses espaços vazios sejam cumpridos por cada escola na sua diferença. O que nós temos é um excesso de conteúdos. E a civilização, a sociedade adora dizer isso. Tem muita violência, põe isso na escola. E querem que a escola tenha aula de trânsito, de sexualidade, de controle, não sei das quantas. Não! Entendeu? A escola tem que ser o que ela quiser.
A gente está falando de um currículo diverso, mas não estamos falando exatamente desse inchaço do currículo, né? E de ter que contemplar tudo dentro da escola.
Exatamente.
Né?
Cada escola ela tem o seu pensamento DNA. Diferente. Completamente. E ela falou isso muito bem. A escola tem que dizer quem ela é. Sim. Porque se a escola está do lado de uma comunidade e tem ali violência, um tipo de escola. Se é uma escola pública, numa zona altamente rica, e aquelas pessoas que estão ali, apesar de estar na escola pública, estão envolvidas em outro, tudo muda. Se é uma escola rural, é outra escola.
É outra,
tem escola que tem DNA de esportes, por exemplo, e tem outras que tem DNA de música. Entende? Cada escola tem direito à sua diferença.
Isso é muito legal.
Então, o que ela precisa no currículo padrão nacional? Ela precisa de espaços vazios. Primeiro, para caber o conhecimento próprio. E segundo, porque o pensamento, ele existe no vazio. Se você não tem vazio, você não tem pensamento. Você tem repetição.
Pensa com a gente agora.
Só um comentário. Eu tenho uma filha, tenho 3 filhos, né? Mas uma das minhas filhas provoca muito a filhinha de 4 anos da seguinte forma: mãe, o que eu vou fazer agora? Nada. Fica aí. E aí, ela fala, mãe, ela tem que se entediar.
Sim. Ela tem que aprender a lidar
ela
com isso.
Ela tem que saber viver com ela mesma, com as suas coisas, com um mundo que ela vai ter que criar.
Claro.
E aí, nesse tédio, de repente, ela pega um rolinho de papel higiênico.
É isso.
E faz
um bonequinho.
É o que a gente sente. Nós somos pais.
A gente faz muito isso em casa.
Parece que nós somos casados.
Entediada.
Fazemos muito isso em casa. Não. Tem um filho, ele tem outro. Mas, assim, mas é isso, né? Você provoca e eles ficam entediados. 10 minutos depois estão criando alguma coisa.
Isso é demais. Eu falo justamente com a minha mulher isso. Eu falo assim, a gente se preocupa em encher o dia, o final de semana, sendo que às vezes é só sentar no chão.
Só.
Você pode olhar pro nada. O nada é legal. O nada é o tudo. Olha o dadaísmo.
Eu diria que o nada é estar vivo. Por exemplo, basta estar vivo já é uma experiência fascinante. Não precisa preencher isso civilizatoriamente, entende? Existir é uma imensa alegria. Deveria ser.
Deveria ser. Deveria ser. E a gente quer saber mais. Tem mais perguntas. Segunda pergunta do Quer Saber. Hora de ouvir quem está na sala de aula, no dia a dia com os estudantes. Claro que para um programa especial, nada melhor do que termos alguém representando a profissão, vou dizer, vai, a profissão mais importante do mundo. Sim, uma docente. Por isso a gente chamou a professora Tamara Ferreira Cruz, do SENAC Francisco Matarazzo. Ela atua no programa SENAC de aprendizagem, preparando jovens aprendizes para o mercado de trabalho. E ela veio trazer essa pergunta aqui para a Lucila. Vamos ver. Came from the bottom,
going to the top. Olá, meu nome é Tamara Ferreira, sou docente do programa SENAC de Aprendizagem e queria ouvir o ponto de vista da Lucila quanto ao comportamento mais assertivo que nós, educadores, devemos adotar diante de um comentário ou atitude que fira a existência do próximo. Obrigada e parabéns pelo programa.
Olha, querida professora, primeiro parabéns pela carreira que escolheu mesmo, né? Eu acho que nós temos que ser muito claros, sempre, né? Em situações que está óbvio, está claro, está perceptível que há uma intenção de magoar, de ofender, de agredir, nós precisamos intervir. Para mim, não existe nunca uma neutralidade, a gente já sabe disso, né? Não existe. Muito menos uma situação onde esteja se configurando, aí não é nem conflito a palavra, mas é agressividade, né? É uma agressão ao outro que a gente não tenha que dizer claramente, isso não pode. Isso, né, assim, a gente tem vivido isso na escola, gente, de uma forma assustadora, não tenho outra palavra, preocupante. Ao mesmo tempo, a gente tem buscado uma preparação, né, dos quadros para como lidar com isso, com esse nível de falta de paciência, uma intransigência, uma oposição permanente sem a disposição da compreensão, que é uma coisa que o Mohan também fala, né? Aprender a compreensão, né? A compreensão como um aprendizado para um mundo melhor, né? Então, eu acho que o papel do docente, do professor, de todos aqueles que estão no ambiente da escola, que é o ambiente que a gente está conversando aqui, é o papel de intervenção clara. É o papel. Isso é informativo, em primeiro lugar, é um direito das pessoas saberem que aquilo vai trazer um problema, e é formativo, no sentido de que a gente pode dar um exemplo para aquela pessoa, do mínimo que a gente pretende como convivência social, né?
Claro. Como que o professor e o educador se prepara?
Não é fácil, é bem complexo. A gente está aprendendo a fazer isso. Se eu te disser que nós temos uma fórmula mágica, eu estou mentindo.
Claro.
Então, nós vamos estudando as situações e vamos nos apropriando de algumas possibilidades de ação. Como eu falei há pouco, hoje, por exemplo, nós colocamos nas salas de aulas alguns cartazetes dizendo que algumas situações são crime. Por exemplo, isso não existia.
Ah, eu adorei.
E aí a gente vai...
Eu acho que você acertou. Eu acho que você respondeu muito bem a pergunta desde o início da sua fala. Porque você começa dizendo, no início da sua fala você diz, a gente tem que ter clareza no mundo de que algumas coisas são ilegais.
É isso.
Então, existe uma lei que protege contra o preconceito. Só que isso não é dado. Primeiro, nós estamos numa sociedade em desintegração de valores, porque a gente vem de uma sociedade material e vamos para uma sociedade virtual. A gente valorizava a presença, o poder significava ouro, terras, depois dinheiro. Lembra quando existia dinheiro,
claro,
papel? A gente recebia um salário.
Faz tempo isso, né?
É, nossa, muito.
Nossa, moedas? Não tinha que ver.
Não, e a gente tinha um salário que era assaltado. Vocês são mais novos que isso, nós duas entendemos melhor. Você recebia um salário no final do mês, não era no banco, não. Você botava no bolso.
Saía,
entendeu?
Com...
tinha perigo de ser assaltado e ia levar seu salário inteiro.
Exatamente.
Pouca gente
mesmo
tinha
mesmo
carro.
É verdade.
Então, até o dinheiro foi material. Hoje ele é totalmente virtual. Então, a passagem de uma sociedade material para uma virtual não tem ponte, eu costumo dizer. Então, tem um meio aí de quebra, sabe? Onde tudo é reavaliado. O que é um homem, o que é uma mulher, o que é uma criança. Tudo no mundo está sendo reavaliado.
Os conhecimentos. E a gente está vivendo essa transição.
Essa transição.
A gente vive um momento histórico como sociedade, que eu brinco, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, vai? Eu olhava para os anos 2000 e pensava assim, nossa, vou ter 42 anos quando vier o novo 41, quando vier o novo século. Eu estou no novo século. Ai, o que, que vai ser? Será que eu vou ajudar? Será que um dia eu vivo e ajudo a construir uma sociedade diferente? É hoje, minha filha, eu falo para mim. É, agora você está vivendo isso, nós estamos vivendo essa transição de sociedade, num patamar que a gente não sabe no que vai dar, mas a gente está no meio disso tudo aí.
E é mais grave que nunca. Porque todo mundo fala para mim, ah, mas ele sempre teve crise. Sociedade é sinônimo de crise, mas nós estamos no risco de extinção da espécie.
Exatamente.
Não é qualquer coisa, né? A gente está no risco de extinção. Isso é
exatamente.
Fato. É fato. A questão ambiental é uma crise grave. A questão social é grave. O aumento da desigualdade, os hipermilionários, que de fato são quem controlam, são as pessoas que controlam o mundo.
Psicológico.
E ainda a exaustão humana, a depressão, suicídio, automutilação, uso de medicação psiquiátrica. Então a gente tem um momento de exaustão civilizatória grave. Mais do que nunca, eu creio. Nunca tivemos um momento tão grave.
Acho que não.
E o que, que nós precisamos fazer? Restabelecer acordos. Isso é ruim, não. Isso é maravilhoso. Que bom que está caindo. Que pena que está caindo. Mas que bom. Então, nós temos que repactuar.
É isso mesmo.
Então, se estamos num momento de repactuação, a escola, ela começa como? O que vocês estão fazendo divinamente. É preciso repactuar como? Quem somos como escola? Onde queremos ir, que tipo de alunos queremos formar, quais os valores que nos regem, quais são as leis que estão sociais que determinam as relações aqui dentro, o que já está estabelecido legalmente, que pode e o que não pode. E a gente lembra aqueles, não apenas, a gente vai lembrar as crianças e adolescentes e adultos que estudam, nós vamos relembrar antes para os professores, que eles também são pessoas e estão no meio dessa guerra.
E estão no meio. Né? Porque todos os nossos âmbitos de atuação são microcosmos da sociedade em todas as suas crises, vamos dizer assim, e conflitos. Né?
E se isso está claro como pacto, quem sai do pacto tem clareza que saiu do pacto? Agora, se você não pactua, não. Você pode dizer, eu não sabia, ah, não sabia, sabia assim, não, eu não sabia, não, porque na minha casa há um desrespeito. Se eu vivo numa casa em que as pessoas são desrespeitadas, eu acho aquilo natural. É como, por exemplo, em relação à linguagem, né? A linguagem é para cada um. Então, por exemplo, você diz para uma pessoa assim, eu te amo, ela pode sair correndo, porque na casa dela, a mãe dela dizia, eu te amo, para bater nela. Entende? A palavra amor não diz amor, ela diz o que aquela pessoa aprendeu. Então é preciso reaprender e repactuar todas as relações a partir de um pacto de valorização das diferenças.
Vamos e fazer da humanidade.
Pacto. Exato.
É, vamos fazer.
Olha, eu tinha que dar sequência aqui, mas eu preciso voltar num ponto. Porque a gente está falando, você falou da clareza, de colocar o preto no branco, isso é crime, isso não pode, não tem mais aquela passagem de pano. E aí você citou no começo uma coisa que sempre é recorrente aqui no podcast e em rodas na vida nossa, falando da o quão especial é a democratização da comunicação,
sim,
dar voz para todo mundo. Eu queria muito provocar, Mosé, porque eu vi que você já começou a falar, a gente te cortou uma hora. Você acha que todo mundo tem que ter voz? Você não acha que hoje muita gente está usando o microfone, o seu poder de voz, de uma maneira tóxica, num planeta tão problemático que a gente se acabou de levantar aí? E qual é o papel da escola nisso?
Não, todo mundo tem que ter voz, óbvio. Óbvio, todo mundo tem que ter voz. É claro, porque aquela pessoa que está tendo voz, eu posso achar um absurdo hoje. E amanhã eu descobri que o que ela está falando faz sentido. O problema não é todo mundo ter voz, o problema é como a gente ouve a voz. Então, nós vivemos numa sociedade da pluralidade, sim, que os microfones estejam abertos. Agora, por que um microfone aberto, que humilha, que diminui, explora, tem tanta audiência? O problema não é quem fala, é a audiência.
É quem escuta.
Entende? O direito de falar tem. Eu posso subir num palanque e dizer absurdos. Claro, eu não posso dizer nada contra a lei. A gente sabe que eu estou falando dentro dos limites, porque, obviamente...
Daquilo que é uma possibilidade de expressão.
Do que é uma possibilidade de expressão.
Claro,
porque a gente sabe que eu não posso cometer homofobia. Não posso. E acho lindo isso. Não posso ser racista. Isso já não posso. Agora, tem gente que diz, por exemplo, que a Terra é plana. Ou diz que a vacina faz mal. Quantas pessoas morreram porque não quiseram se vacinar? Isso é muito grave, você está entendendo? Mas, então a gente tem como controlar certas coisas. Mas a liberdade da fala precisa existir. E mais ainda, os conflitos que vivemos não são culpa da internet. Ponto. A internet é a melhor coisa que temos. A internet é um espaço de ampliação do humano. Porque antes da internet, que colocou tudo horizontalizado, nós tínhamos um sistema verticalizado e piramidal. Quando eu fiz universidade, eu venho do subúrbio, eu fiz em um pré-vestibular com bolsa. Então, eu aprendia não apenas que eu tinha que estudar muito, mas que eu tinha que não ensinar para o colega. Porque se eu ensinasse para o colega, ele ia pegar o meu lugar.
Nossa.
Porque ia mesmo.
Sim.
Porque, de verdade, tinha um vestibular para subir. Então... quando a gente tem hoje um momento de abertura, foi sempre o que eu sonhei, a democratização da informação, porque informação é poder. Se de um lado tem tanta gente falando besteira, você tem hoje, por exemplo, pessoas que têm um corpo que às vezes não tem as duas pernas, só tem um tronco, um pescoço que não segura no tronco, e essa pessoa está aqui com uma voz... falando, existindo, trocando, namorando. E a gente, quando começa a olhar para aquela pessoa que nunca teve visibilidade, eu estou fazendo exercício pessoal, a gente vê que ela é bela. Bela.
No sentido...
Bela. Não, não é na interioridade, não. Estou falando
sim,
fisicamente.
Estético.
Estética.
A estética muda, porque
entendeu?
A estética é um padrão.
Exato.
É uma imposição cultural. É uma imposição de poder.
A gente inclui no nosso repertório mais referência. Né?
Exatamente. Exatamente. Aumenta o nosso repertório. É como comer comida japonesa, que é carne crua, e você odeia, e depois você fala, que delícia. Então, é fundamental que todo mundo tenha voz. É fundamental que essa filtragem seja orgânica. E é fundamental que a gente tenha controle da rede legalmente.
Sim.
A gente tem que ter esse controle. Agora, o que foge dessa legalidade precisa existir em liberdade. Então, a gente precisa formar pessoas com capacidade de distinguir esses absurdos. E não impedir os absurdos.
Aí tá autonomia... antagonismo, trabalhar metodologias de ensino. Aí a gente tá falando na escola que... pavimenta, né? Ela propõe um caminho que vá para esse lugar das pessoas se sentirem, terem capacidade crítica, terem capacidade de fala e capacidade de ação como cidadãos. Né?
Claro, exemplifica melhor isso então para mim. Como é que o professor, como que a escola pode formar isso?
Por exemplo, nós tivemos um movimento, como nós chamamos no SENAC, que começou em 2013 e veio todos esses anos aí, são 10 anos, que se chama Movimento Pontes, que era um programa de formação dos quadros das 60 escolas em metodologias ativas, em metodologias de projetos. Porque como é que eu vou falar para o professor? Você não pode ser só um expositor e usar o PowerPoint. Você tem que fazer uma coisa ali que todo mundo participe. Quem ensinou ele? Ele não foi formado assim. Ele foi formado de outro jeito, de um jeito reativo, passivo. E aí nós iniciamos esse processo de formação em serviço com as nossas equipes, dando o conhecimento técnico e interferindo, né, mudando pouco a pouco. Nós levamos 7 anos para ter todas as unidades escolares trabalhando essa metodologia.
7 anos.
As pessoas às vezes falavam, nossa, como vocês estão demorando,
não,
né?
Não, não estão demorando.
Nós respeitamos ritmos, nós respeitamos os aprendizados, nós respeitamos que no Senac entra gente, sai gente também, porque às vezes começa um curso, acaba, entra outro docente e tem que começar do zero.
É. E como eu disse, não é com canetada, que se não é. Para não de é. Achar que é rápido. Não é rápido, demora. Eu queria só completar uma coisa, que é o seguinte, eu disse, não é culpa da internet, eu quero dizer, quando eu falo internet, eu falo a rede em si, não da rede social.
Sim.
Quando a gente pensa que hoje a gente tinha os algoritmos, por exemplo, então eu estou dizendo que naquele espaço que é democrático, existe um controle social e ele acontece por meio de determinados jogos ali. Quando a gente fala em formar autonomias, né, em metodologias ativas, a gente está formando pessoas que não vão idolatrar o Elon Musk. Pessoas que não vão idolatrar o Zuckerberg.
O monarque.
Exatamente, ou o monarque. Então, o que acontece é que especialmente Zuckerberg e esses bilionários da tecnologia, se nós não os valorizarmos, talvez a gente permita o surgimento de novas redes sociais que tenham outras lógicas. Então, eu participei de um evento com grandes agências de publicidade, as maiores, e no final eu cheguei para falar, eles estavam saindo de um evento que eles diziam não tem jeito por causa dos algoritmos. Eu falei, que isso, amigos? O algoritmo é produto de pessoas? Elas morrem. Outras pessoas virão. E elas morrem principalmente, conceitualmente, se a gente não quiser que elas vivam. Então, nós precisamos brigar por novos formatos na rede. E eles acontecerão. A gente está vendo Elon Musk com problemas no seu Twitter, dado aos seus delírios. Sim. Então, essas coisas vão desaparecer. Agora, a rede em si, ela é extremamente democrática. E é por isso que hoje a gente diz, vidas negras importam. Porque antes, um negro, uma negra, para encontrar alguém da classe AA, era servindo. E hoje, não existe isso na rede. Você não sabe nem quem é quem na rede. Então, é fundamental esse conflito de diferenças e que, organicamente, a gente encontre novos caminhos civilizatórios.
E é interessante, é na rede, eu, por exemplo, que eu estou aprendendo a história da África. Porque
exatamente.
Eu sigo uma série de pessoas eu que também. Vão contando coisas maravilhosas e, assim, a minha próxima viagem eu quero ir para.
Sim.
Eu quero ver lá, eu quero estar lá num ambiente que nos foi negado como ambiente científico, no sentido do conhecimento, do aprofundamento, do, né?
De aprendizagem, claro, de aprendizagem. E eu acho que é uma reaproximação com você mesma, porque como brasileira.
Exatamente.
De se entender.
Exatamente. Né? E aí a gente refunda uma nação.
Exatamente.
A gente precisa desse pacto de refundação mesmo.
E sem dó, sabe? Porque as pessoas parecem que estão com dó. Não tem dó, não. Isso diz respeito à nossa autonomia. É a nossa alegria.
Ao nosso orgulho.
Não, ajudar. Sabe essa ideia de ajudar? Tô indo ajudar, não.
Não, é orgulho mesmo.
Exatamente. É o que nos constitui.
Meninas, a gente falou de... A gente passou um pouco pela violência. A violência, ela pode ser trabalhada como parte de um projeto social?
A violência é falta de arte. A violência é falta de contornos para os excessos. Nós somos formados em excessos. Vida é o que transborda em excesso. Onde não há excesso, há morte. Onde há movimento, há vida. Diminuição do movimento e a paralisação leva à morte. A vida é feita desse transbordamento. Então, nós todos temos excesso. Então, o que é educar na família? É construir canaletas para esse bebê recém-nascido. Canaleta é uma palavra que eu adoro, que é um canal para que esse excesso possa ser escoado, né? Então, essas canaletas, elas vão pegar o nosso excesso e vão dirigir para esse acúmulo que eu não posso colocar para fora. Ele vai ser investido. Então, o meu acúmulo vai ser investido em estudar, ou em criar uma coisa nova para mim. Então, para eu colocar o meu DNA no mundo, a minha digital, a minha diferença, que essa é a questão, a gente veio no mundo para isso, para eu colocar no mundo a minha diferença, já que o mundo é feito de modelos, precisa ter muita força. Essa força vem desse excesso que me caracteriza, né? Então, como eu faço isso? Primeiro, por meio do afeto.
eu estou falando como psicanalista agora, uma criança entre 3 e 5 anos, ela entra na lei, ela interioriza a lei, onde forma o psiquismo. Para ela interiorizar a lei, ela tem que entender que a lei e o limite é um bem, porque aquele limite faz com que as coisas se ordenem e ela possa existir. Mas se a lei vem sem afeto, né, ela é provisória e essa lei se quebra mais no adulto, podendo gerar uma psicose, por exemplo, né, que é a quebra da personalidade ou uma neurose, etc. Isso é o que todo mundo passa de uma certa maneira. Então, o que acontece no início é esse afeto. Depois que eu aprendi a lei, que eu digo para mim mesma que eu não vou brincar na janela porque é perigosa, ninguém precisa me olhar, sabe? Com 7 anos, uma criança sabe claramente a faca, que não pode brincar, que aquilo pode levar à morte, etc. Tem mais um passo depois. Depois desse primeiro passo essencial, eu preciso, já dizendo não a mim, receber os excessos, dizer não e me frustrar. Então, eu preciso pegar essa frustração agora e dirigir essa frustração. Então, o que é um adulto? É quem sabe lidar com a frustração. Nós somos uma sociedade de adolescentes, né? Porque a gente acha que a frustração é culpa do prefeito, é culpa do amigo, é culpa da mãe, quando a frustração é própria da limitação. Qual e psicanaliticamente falando mesmo, como Freud, que eu gosto da psicanálise, tem mil questões, mil críticas à psicanálise, mas tem algumas questões que são ainda muito marcantes. A questão da sublimação. Você só consegue direcionar uma força da violência. A violência vem da frustração. Então, o meu irmão mais velho conseguiu, eu tenho raiva porque, né, raiva mesmo, quero bater. Eu só consigo pegar aquilo que seria violência e canalizar para uma coisa produtiva. Só quem consegue fazer isso com os instintos é a arte. A arte sublima, ela dá outra direção aos instintos, que a psicanálise chama de pulsão. Uma sociedade sem arte é uma sociedade violenta. Entende? Então, se queremos tratar a violência, inclusive que é um problema grave nas escolas, mas não nasceu nas escolas, óbvio que a violência é social, e ela está na escola porque a escola é um pedaço do mundo, né? É preciso que a gente tenha na civilização a arte que não seja produto, a arte que diz respeito à necessidade de existir. Então, nós temos o direito à arte como temos o direito ao saneamento, a água, sabe? Sim. Nós temos direito. A gente tem que entender que uma pessoa, um cidadão que não tem acesso à arte, ele não tem acesso ao que a humanidade tem de melhor, de grandioso. Então, se o meu pensamento não é capaz de explicar a vida, porque não é, porque a vida é infinita e o meu pensamento é limitado... Não é a Barça, mas num dicionário, uma gramática, você junta todas as palavras que a gente pode ordenar, e isso não dá conta da diversidade que é a vida. Então, em função da frustração que a própria linguagem e o pensamento nos traz, a gente necessita de uma outra compreensão. Então, um poema, uma música, coloca você em outro estado. A formação estética, a educação estética é um direito, porque só a educação estética redireciona a violência, mas isso tem que ser desde o princípio, né? Então, esse direito à estética é, por exemplo, o que a mitologia negra tem, a africana sempre teve. Então, se eu amo profundamente o mar, porque eu acredito que eu sou filha de Iemanjá, isso é estético? Então, o mar nunca vai me abandonar, nunca vai me frustrar. Se eu amo a música, eu nunca vou sofrer frustração, porque ela está me esperando. Não precisa nem pagar. Sabe por quê? Porque eu posso cantar. E cantar nem de um instrumento eu preciso. Eu preciso de senso estético e sensibilidade artística. Pessoas que têm sensibilidade artística veem beleza numa luz que entra no meio de uma janela quebrada. Você entende? Então, a vida é bela e a beleza, ela não se submetendo aos padrões estabelecidos, né, de beleza e feiura. A beleza da vida, ela nos ordena. Belo é o que é ordenado, sabe? A ordenação da beleza. Então, a beleza nos ordena internamente. E isso é essencial. Agora, só que a formação estética não é ter um professor de artes.
Não é sobre
sabe
isso,
uma coisa,
né?
Que eu acho
é muito mais.
Que vai nesse sentido... a escola que possibilita que cada um reconheça as suas capacidades, que nós poderíamos chamar de talento,
sim. E sonho também, poderíamos
porque
chamar de sonho.
Porque quando a gente reconhece a própria capacidade e reconhece que a gente tem um potencial, a gente sonha, uhum. E a gente traça uma utopia. A gente traça uma vontade de contribuição, né? Eu acho que essa utopia, essa vontade de realizar alguma coisa, não precisa ser mudar o mundo inteiro, pode ser pequenas utopias da vida cotidiana, sim, que você vai traçando, né? E é um processo artístico, espiritual, né? E de construção da identidade e da autoconfiança que gera, né? Um ser em movimento no mundo, né? Em construção.
Eu
né?
preciso falar uma coisa do Nietzsche que é muito lindo, que é tomar a sua vida na mão como sendo ela a sua obra de arte. Entende? O artista, sim, quando compõe, eu escrevo poemas. Quando eu escrevo um poema, depois que ele está pronto, eu largo ele lá. Mas ao escrever aquele poema, eu me construí. Entende? Então, a arte é um processo de construção de si. E ser artista é existir, porque o modo como você compõe as coisas em sua sala é estético. Ah, na minha casa é tudo de qualquer jeito. Não faça isso jamais. O modo como você coloca a sua poltrona, um quadro, um tapete é fundamental. Ponham beleza na casa de vocês. Beleza não é sinônimo de dinheiro. Não é sinônimo de
exatamente.
Dinheiro. A gente vê isso tanto nas casas populares,
beleza,
nas
cuidado.
Favelas, sabe? Né? No Nordeste, tem cada casa maravilhosa, feita com nada, né? É. Então, a beleza é fundamental como processo de construção de si. Tomem a sua vida na mão. Ela é a grande obra de arte.
É, não, sabe que eu tô aqui emocionada de te ouvir?
Ah.
Porque eu também me veio aqui... Sabe o que eu pensei? Da minha mãe, ela cantando.
Ah.
E eu tenho uma memória da infância... De ver essa mulher trabalhando e lavando roupa e cantando, uma voz linda. E cantando sempre.
Lindo,
e né? cantando sempre. Que é esse lugar, eu acho. Você me falou, me veio essa pérola. E é bonito a gente poder construir um mundo a partir da arte, o seu mundo.
A partir
né?
da voz da sua mãe, nasce um mundo novo. Tenha certeza disso. Porque a voz dela canta a história da humanidade. Entende? Todo esse gesto artístico reconstrói o mundo. E é muito grandioso que seja pela voz. Eu amo esse mínimo. Nem instrumento ela precisa, entendeu? Não precisa comprar um instrumento. A voz. Então, essa liberdade. Nós todos temos...
Aí você tá...
Nós todos temos a cura
sim.
de todas as nossas angústias, inclusive físicas. Inclusive as nossas doenças, nós temos um processo de cura que é orgânico, que depende da nossa vinculação à vida.
E aí traz uma coisa que hoje se fala e que a gente precisa entender melhor, as nossas ancestralidades.
Com certeza.
Tudo aquilo que foi construído ao longo de séculos, de milênios, e que a gente precisa respeitar, se apropriar, honrar e prosseguir.
Exato. Que é o que a mãe dela fazia cantando.
Eu espero honrar a senhora, mãe. Quero te honrar.
Já está honrando, você não tenha dúvida.
A nossa última pergunta aqui, que a gente brinca que é a pergunta de um milhão de dinheiros, de dólares, né? É, a gente quer saber como que a gente desperta essa crença no estudante, dessa crença no seu próprio sonho, dessa luz que ele carrega, como que a gente fomenta, incentiva essa vontade de estar junto, de viver?
Ah, tem que aprender que é mortal. A primeira coisa que a escola tem que ensinar a cada pessoa é que ela é mortal, que ela é ninguém. Nós somos ninguém. Se a gente começa disso, a gente ganha alguma coisa. Então, a primeira coisa que a escola tem que adquirir, não tem, mas vai adquirir, e não é rápido, você sabe disso, claramente disse isso muitas vezes. Então, eu não estou dizendo uma coisa para ser fórmula para nada, mas o próximo passo da escola diz respeito a um conhecimento existencial. O conhecimento existencial é relativizar a minha existência e torná-la grandiosa. Porque, veja só, eu sou ninguém. Por que eu sou ninguém? Porque uma curva mal feita do motorista de ônibus Onde eu tô, pode acabar com a minha vida.
É verdade.
Uma queda no banheiro, batendo a cabeça de mau jeito, acaba com a minha vida. Quando eu tenho clareza, desde muito pequena, claro, todo um discurso tem que ser feito para uma criança pequena, não é como eu tô falando, mas quando desde pequena, eu sei que a minha vida é finita, eu sei que eu preciso dos outros. Eu sou pequena, eu sou ninguém. Então eu preciso de você. Eu não preciso ser sua amiga íntima. Mas eu sei que a sua existência está acoplada a mim. Então, nós humanos, nós só ganhamos vida quando nos conectamos aos outros. Agora, quando eu cresço e a minha mãe, para me fortalecer, desde pequena me diz, você tem valor. Eu ouvi isso, é muito comum hoje nas redes sociais. Porque você... É estranho isso, sabe? Porque se você não tem essa potência que a gente está colocando na rede social... Nós somos muito pequenos. Nós sofremos por ocorrências pessoais. Você pode ser milionário, belíssimo, maravilhoso, poderoso, riquíssimo. Se quem você ama te rejeita, você é zero. Você é ninguém. Se você está abandonado em Paris tomando champanhe francesa, ou se você está abandonado no Meia, no Rio de Janeiro, tomando cachaça, não faz diferença, porque abandonado você não sente nada. Você não vê beleza. Então... De verdade, nós somos pessoas que, mesmo que adquiram no grau social, nessa elevação, o máximo, continuamos à mercê dos afetos.
Aí,
isso muda uma formação desde o princípio. Então, eu não preciso só do outro, eu preciso do mar. Eu preciso da chuva, eu preciso do vento. Sim. E aí vai crescendo, aí a gente reconstrói o mundo a partir dos afetos.
E tem uma coisa na educação... que acontecia muito e que hoje eu acho que a gente, felizmente, vai para outras compreensões, que é uma coisa que chama profecia autorrealizável, né? Que era quando o professor falava para um aluno, você não vai dar em nada. Aquela pessoa não dava em nada.
Isso é terrível.
Então, o que a gente precisa é saber quais as profecias que a gente deve pronunciar. Para que elas sejam realizadas, né?
Ah, gente, que programa bonito, não? Eu tô gostando muito. E agradecer muito a vocês essa conexão que a gente pôde formar aqui para falar de escola, mas para falar de vida também, porque as coisas não estão dissociadas. E a gente quer dar uma dica de leitura para vocês. É um livro que se chama, ó, tá aqui, ó, na mão do Dedé.
Por favor,
posso pegar, meu amigo? Diálogo Educação. É pra gente continuar essa nossa discussão e essa sua reflexão. A Márcia Tiburi é uma das autoras e a Nádia Herman também é editora Senac. Agora, dá para você adquirir no www.editorasenacsp.com.br. Editora Senac, sp.com.br.
E não é simplesmente assim entrar no editorasenac.com.br e adquirir. Você que é um fiel escudeiro, você que está aqui prestigiando, fomentando o que eu gosto de chamar de educatenimento, você tem 55% de desconto.
55%.
Eu nunca vi ninguém. De novo eu vou falar. Eu nunca vi ninguém dar 55% de desconto.
Vamos ler os livros.
Black Friday é eterna, né? Então, 55% de desconto na compra desse livro. É só você usar o cupom exclusivo que está escrito na descrição do vídeo, mas que eu não gosto dessas coisas. Vá, tá a descrição? Vá, tá bom? Mas o cupom é Podcast Senac. Simples assim. Podcast Senac, 55% off. Simples.
Pronto.
Eu vou ficar enrolando aqui. É simples. Você usou o Podcast Senac na compra do livro, você tem 55% de desconto. Acabou.
E a gente tem livros pra vocês.
Por favor. Por favor, meninas.
Ah, um livro aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Que bom. Resta a gente agradecer, né?
Deixem suas redes, por favor.
É,
deixem suas redes.
Eu quero que vocês agradeçam. Que vocês agradeçam, não. Eu agradeço.
Eu agradeço.
Eu agradeço.
Mas vocês
muito.
Também agradecem.
Muito.
Também.
Vamos todos agradecer. Vamos
não,
todos agradecer.
Não só isso, agradecer de estar aqui participando. Uma delícia, uma troca maravilhosa. Um prazer. Mas eu gostaria depois de terminar falando um poema. Você permite?
Claro que sim. Não só, assim, não a rede social. Não vai deixar só o arroba. Vai deixar uma... coisa
Sim.
maior do que um arroba. Muito obrigada, Priscila.
Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. É sempre um aprendizado e um foguinho que a gente sai daqui e começa, né, a distribuir. Obrigada.
É, a minha rede é @mosévviviane no Instagram e lá vocês encontram as outras. Esse poema foi inspirado, foi escrito para o disco do Jonathan Fair, que é um pianista negro maravilhoso, foi meu aluno muito tempo, muito querido, e é a única letra que tem nesse disco que se chama Caminhos, a música, né? E ele me foi encomendado exatamente em função da cultura negra e da mitologia negra. Então, eu falei para vocês, a gente tem a cura, inclusive física, na gente. E o poema chama Cura, por isso que eu quis falar. O que cura? A água pura, o vento, a candura. Cura a terra, o broto que gera a força bruta, a princípio desconexa, que aos poucos encontra caminhos, ou os rasga no chão, feito canaletas inéditas. Caminhos que se cruzam enredados pelos afetos, sempre pelos afetos. O que cura? A água pura, a terra, os pés que tocam o chão gerando vida. O que cura é a vida. O que cura é o gatilho do instante e tudo que ele gera e provoca. O que cura é um agora que se espraia. A cura está acontecendo agora, nesse instante. A cura é o agora. Obrigada, foi um prazer.
Maravilhoso. Deixa eu só falar uma coisa. Jonathan Fair.
Sim.
Ele disse no programa do Bial que ele se inspirou num pianista que ele assistia, os pais deles assistiam, e ele começou a gostar do piano. Esse pianista é tio-avô dos meus filhos.
Ah, que lindo! Que bonito. Olha as conexões,
tudo está conectado.
Como é o nome de expansão?
Pedrinho Mata. Que lindo, maravilhoso, tá vendo? A gente não tá à toa, um inspirando o outro, e aí vai, segue a humanidade.
Nossa, muito obrigado vocês, muito obrigado, obrigada. Senac, por proporcionar essa experiência.
E muito obrigada para você, que nos acompanhou até agora. Eu queria falar que é um prazer sempre estar aqui com vocês e para você não se esquecer de comentar a sua opinião sobre o tema, sobre o programa de hoje. É legal, vamos continuar essa conexão. Aproveita para deixar seu like, compartilhar esse episódio ou outros episódios, os nossos cortes nas suas redes sociais, nas suas redes de contato. E é aquele papo de sempre, né? Se inscreva no canal Senac São Paulo, ative o sininho para ser notificado. Aí você vai saber antes de todo mundo quando saírem os novos episódios. Muito obrigada, foi incrível mais uma vez. E a gente tem que agradecer muito mesmo essa troca e essa audiência. Essa conexão aqui, ó, é ouro. Um beijo, nos vemos em breve.